A música é um espelho, mas raramente reflete o que imaginamos. Por detrás de cada melodia há acasos, erros, decisões, noites sem sono e pequenos milagres. Há histórias que nunca ouvimos, mesmo depois de 1000 audições. Hoje vamos olhar para esse outro lado do espelho, o lado escondido das canções, onde os segredos, as falhas e as coincidências fazem parte do som que reconhecemos como eterno. Bem-vindos a um novo episódio para quem gosta de ouvir com os dois lados do coração. Em 1997, parecia que os The Verve tinham escrito o hino definitivo de uma geração. A melancolia dos 90 condensada numa única progressão de cordas. Mas o que poucos sabiam é que o coração da música não era deles. O riff que ouvimos, esse que abre e fecha a canção, foi samplado de uma versão orquestral de The Last Time dos Rolling Stones. A banda tinha permissão para usar uns segundos, mas o arranjo expandido ultrapassou o combinado. Resultado: os Rolling Stones ficaram com todos os direitos da canção. Durante 22 anos, Bittersweet Symphony tornou-se um dos temas mais tocados no mundo, mas os da Verve nunca viram um cêntimo. Ashcroft, resignado, dizia: "É a minha canção favorita que nunca me pertenceu." Em 2019, quando Mick Jagger e Keith Richards devolveram os direitos, ele escreveu: "Finalmente, este hino é livre." E foi. Mas a história já estava feita. A sinfonia da vida é mesmo agridoce. Noutras histórias, é o virtuosismo que se torna uma prisão. Para John Mayer, Neon é isso. Uma canção tão intrincada que até o próprio autor sofre ao tocá-la ao vivo. A técnica mistura slap, percussão e harmónicos na mesma guitarra, um exercício de elasticidade que faz do instrumento uma extensão do corpo. Mayer conta que há noites em que falha tudo, mas isso é o que torna esta música viva. A canção só funciona se ele estiver vulnerável. Essa vulnerabilidade é o que transforma o virtuosismo em humanidade. Neon é uma luta entre o artista e o seu próprio dom, e talvez por isso cada execução seja única, um espelho imperfeito que reflete exatamente o que o momento pede. A genialidade às vezes cobra faturas no pulso e na alma.
Gets dark enough to see the colors, the city lights, a trail of ruby, red and diamond white. It's like a sunrise. She comes and goes and comes and goes like no one. Find a high on Peachtree Street. From mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes and comes and goes like no one cares. She comes and goes and no one. Slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, 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 neon. But who knows how long, how long, how long she can go before she burns away. To hold her down, and it's hard for me to take a stand when I would take her any way I can. She comes and she goes like no one can. She comes and she goes, she's slipping.
Yeah. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no.
It's because
I like to see you, but then
I'm not alone.
O que ouvimos aqui nesta música parece uma nuvem, um mar de vozes que se misturam num só acorde infinito. Mas em 1975, quando os 10cc quiseram criar este som, não existiam sintetizadores capazes de o fazer. Por isso, eles gravaram manualmente 256 vozes humanas, cada nota, cada harmonia, repetida, empilhada, sobreposta. Durante semanas, encheram o estúdio de loops de fita, construindo uma orquestra vocal que parecia vir de outro mundo. O resultado foi uma canção de amor, mas cantada por alguém que insiste em negar o amor. O vocalista repete "I'm not in love", enquanto é engolido por um mar de vozes que o contradizem. O produtor contou mais tarde, quando o som finalmente se formou, tivemos de parar, estava toda a gente a chorar. E definitivamente que o que eles queriam expressar nesta música passou para o nosso lado. Passamos agora para os encontros que mudam a música. Não pelo que produzem, mas pelo que libertam. Vejamos. Nos anos 90, entre Bristol e Londres, a música inglesa vivia em transição. O punk já era memória. O rock industrializava-se. E das ruínas do dub e do soul emergia algo novo. O trip-hop. Um som subterrâneo, feito de batidas lentas e atmosferas densas, onde a vulnerabilidade era a nova rebeldia. Foi nesse caldo que Tricky surgiu, inquieto, sombrio, meio poeta, meio fantasma. Ex-Massive Attack carregava nas letras a tensão das ruas e nas batidas o peso da solidão. Mas faltava-lhe uma coisa, um eixo emocional. E foi aí que entrou Björk. Diz que foi ela quem o ajudou a descobrir a sua verdadeira voz. Quando Tricky começou a trabalhar as suas canções, sentia a tentação de estudar, de aprender a cantar formalmente. Mas Björk, com a sua intuição selvagem e um ouvido feito de emoção pura, foi perentória. Nunca tenhas aulas de canto. O teu erro é o teu ouro. A tua melodia está dentro de ti. Não deixes que alguém a tente domar. Essas palavras ficaram gravadas como uma nota fantasma entre compassos. Tricky ouviu e entendeu. O que nasceu daí não foi uma relação amorosa, foi algo mais denso, mais sagrado. Um reconhecimento entre dois seres que viam o som como carne viva. Björk libertou-o da técnica e Tricky ensinou-lhe o peso do silêncio. Ambos criaram universos paralelos. O dela mais etéreo, o dele mais sombrio, mas em ambos havia um eco do outro. Anos depois, Tricky escreveu Valentine, uma carta que é ao mesmo tempo agradecimento e despedida. A letra diz: "Nothing's the same, but I still remember your name." E quando o ouvimos a cantar, percebemos que a canção é uma ofrenda, um gesto de gratidão à mulher que o fez acreditar que a imperfeição é também forma de fé. Porque às vezes, do outro lado do espelho da criação, o que descobrimos não é técnica, é humanidade. E foi isso que Björk lhe deu, a coragem de ser falha, de ser som, de ser vivo.
Single mom.
tal uma série de curiosidades mais práticas? Por exemplo, imagine que te lembres da famosa capa do álbum Unknown Pleasures dos Joy Division, que se tornou mais icónica do que o próprio álbum. Linhas brancas sobre fundo negro, como um batimento cardíaco invertido. Mas o que poucos sabem é que aquelas ondas são o som de uma estrela morta. O primeiro pulsar estelar alguma vez descoberto foi em 1961, conhecido como CP1919. Mas esta imagem específica do pulsar foi gerada por computador para ser utilizada numa tese de Harold Dumont Kraft Jr. em 1970. Peter Saville, o designer, encontrou este gráfico num manual de astronomia, inverteu as cores e transformou a morte de uma estrela num ícone. O que antes era o som do fim tornou-se símbolo de eternidade, tal como Ian Curtis, que pouco depois também se extinguiu, deixando o seu próprio pulsar a vibrar para sempre na história. Temos também a história do nome dos Radiohead, que nasce de uma cadeia super improvável. Em 1985, Chico Buarque escreveu sobre o rádio cabeça no tema O Último Blues, cantado por Gal Costa para o álbum Malandro. No ano seguinte, David Byrne ouviu a expressão, que adorou, e fez a canção Radiohead dos Talking Heads. Entretanto, em Inglaterra, aparecia uma banda chamada On a Friday, mas quando tiveram que assinar um contrato de 6 anos com a sua editora, impuseram-lhes a condição de trocar de nome. Tom York, inspirado na música dos Talking Heads, achou que Radiohead soava bem. O nome colou e mudou o mundo. Mas, e agora mais uma curiosidade, o seu primeiro sucesso, Creep, quase os destruiu. A BBC considerou-o demasiado deprimente e, como também continha a frase "So fucking special", baniram-no. Reza a história que a música foi escrita em 1987 numa valente bebedeira de Tom, arrebatado que estava por uma mulher na universidade onde estudava. Mas sentindo-se inseguro e socialmente inapto, ele nunca chegou a ter coragem de se declarar. O creep era ele, envergonhado e em modo de autocomiseração. O tema passou completamente ao lado do resto da banda. Era até utilizado para fazerem warm-up nos ensaios, mas um dia foi gravado por mero acaso. Aquele twitch da guitarra antes do refrão, um som quase identitário desta música, era John Greenwood, o guitarrista, a ver se a guitarra estava ligada e alto o suficiente. Creep acaba por ser o primeiro single do álbum de 1993, Pablo Honey, e uma canção que se tornou o hino de todos os que se sentem um bocadinho deslocados. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Notice when I'm not around.
fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong.
Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations barely end, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
Há canções que nascem do improviso, da pressa, do descuido, do acaso. E House of the Rising Sun, dos The Animals, é mais uma delas. Em 1964, a banda estava em turnê e começaram a brincar com a melodia de uma música folk antiquíssima. Entre o cunho sonoro da guitarra de Hilton Valentine e o riff do órgão de Alan Price, Eric Burdon empenhou a sua voz rouca e febril como se a letra tivesse sido feita à sua medida e fizeram esta mítica música do rock. Quando chegaram ao estúdio, gravaram-na num só take em 15 minutos. O produtor detestou-a, dizia que era demasiado longa, com mais de 4 minutos, e que nunca tocaria nas rádios por cansar o ouvinte. Mas o mundo pensou o contrário. A música tornou-se o primeiro hit de rock com mais de 4 minutos a ser transmitida na rádio. Abriu caminho para os épicos que viriam depois, de Hey Jude a Bohemian Rhapsody, uma simples balada folk sobre perdição e pecado no sul dos Estados Unidos da América, transformou-se num marco da história. É o som de uma era em que as emoções valiam mais do que as métricas. E talvez por isso, House of the Rising Sun soa sempre atual, porque nos relembra que, por trás de cada sucesso, há sempre um instante de risco.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
Away.
Se há alguém que compreendeu o risco do amor e da fé, foi George Harrison. Depois dos Beatles, Harrison encontrou-se dividido entre o espiritual e o mundano. Mas foi esse equilíbrio que o levou a fazer o impensável: hipotecar a própria casa para financiar um filme que todos os estúdios recusaram por blasfémia, Life of Brian, dos Monty Python. Quando ele recebeu o guião pelas mãos de Eric Idle, leu-o e no dia seguinte liga de volta a dizer que tinha rido tanto, 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 ao ponto de rebolar da cama abaixo, que queria ver o filme no ecrã. Chamaram-lhe o bilhete de cinema mais caro da história, mas esse gesto salvou o projeto e criou uma produtora lendária, Handmade Films, responsável por clássicos como With Nail and Eye e Time Bandits. George Harrison não era só um músico, era um mecenas do humor e da liberdade criativa. Vamos ouvir.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for all this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Há bandas que nascem da dor. E há artistas que, em vez de se deixarem afundar, transformam a perda em combustível. A infância de Eddie Vedder é um espelho partido. Durante anos acreditou que o marido da sua mãe era o seu pai. Mas aos 15 anos descobre que o verdadeiro pai tinha morrido sem o conhecer. O trauma moldou a sua voz. Uma voz que parece vir das entranhas da terra, carregada de um luto que nunca teve enterro. Black é o epitáfio de uma inocência, não é uma canção de amor, é uma carta que nunca chegou ao destinatário. É nesse silêncio que mora a verdade da canção. Não há justiça na perda, só beleza no reconhecimento dela. Quando Kurt Cobain morreu em 1994, o mundo inteiro olhou para Dave Grohl e esperou silêncio. Mas ele fez o oposto. Entrou sozinho num estúdio em Seattle e gravou um disco inteiro. Bateria, guitarras, baixo, voz, tudo feito por ele, sem sequer colocar o seu nome na capa. Chamou-lhe Foo Fighters, numa referência a um termo usado pelos pilotos da Segunda Guerra Mundial para descrever objetos voadores não identificados. Era o som de alguém a renascer em segredo. Esse primeiro disco, cru, urgente, sem retoques, tornou-se o ponto zero de uma nova carreira, um milagre elétrico nascido do luto. E Grohl, que sempre fora o homem atrás da bateria, passou para a frente do palco com uma coragem silenciosa. O mundo viu nele o símbolo de que a música pode salvar, literalmente. This Is a Call não era apenas um single, era um grito, a primeira mensagem de um sobrevivente a dizer: ainda estou aqui.
Taking a turn. Ooh.
poucas bandas levaram o conceito de tour mundial tão literalmente. Para escapar às limitações de transporte e custos, os Iron Maiden compraram o seu próprio avião, batizado de Air Force One, nome inspirado no seu mascote Eddie. E o piloto? O próprio vocalista Bruce Dickinson, que além de ser uma das vozes mais icónicas do metal, é também piloto comercial licenciado, esgrimista e historiador de aviação. Durante anos, Dickinson conduziu o avião com a banda e toda a sua equipa a bordo, atravessando continentes e tempestades. Não havia limites, 200 toneladas de rock pesado a 900 km/h. A imprensa chamou-lhe a mais épica digressão de sempre. Mas, no fundo, havia algo de poético nessa imagem. Homens que começaram em garagens e terminaram a pilotar o próprio sonho, a olhar o mundo do alto das nuvens. Run to the Hills, o seu clássico, não fala apenas de batalhas coloniais. Fala de fuga, de resistência, de correr por sobrevivência. E talvez, no fundo, seja isso que une Grohl e Dickinson. Ambos fugiram de um destino anunciado e ambos encontraram liberdade no som.
We fought him hard, we fought him well.
há músicas que não são finais, são portas. Este episódio foi feito delas, de canções que começaram como falhas e acabaram como faróis, de histórias que nasceram em silêncio e ecoaram por gerações. A música é isso, um ciclo constante de queda e ascensão. Quando pensamos nos The Verve a perderem a própria canção, em Eddie Vedder a descobrir uma verdade que lhe partiu a infância, em Bjork e Tricky a reconhecerem-se no erro do outro, ou em George Harrison a hipotecar a sua casa por uma ideia, percebemos que o que chamamos de som é, muitas vezes, só coragem. Coragem para continuar a criar quando ninguém entende, para cantar quando a voz falha, para acreditar que uma melodia pode mudar o rumo de um dia ou até de uma vida. O espelho da música mostra-nos aquilo que, cá fora, muitas vezes escondemos: a fragilidade, o espanto, a fome de eternidade. Talvez por isso continuemos a escutar, porque, de alguma forma, precisamos de nos ouvir também. E é nesse instante, entre a nota e o silêncio, entre o erro e a redenção, que a música cumpre o seu verdadeiro propósito. Não o de nos entreter, mas o de nos lembrar quem somos. E quem sabe quem ainda podemos ser. Do outro lado do espelho, o som não termina, transforma-se. E nós, ao escutá-lo, transformamo-nos também. Through the Looking Glass.
Um programa de Joana Frade.